mais um episódio do nosso querido podcast. No episódio dessa semana, a gente dessa vez não vai falar sobre o presente, não vamos falar sobre nazismo, não vamos falar sobre o fim do mundo na forma de doenças e guerras. Vamos falar sobre o futuro. Se tudo der certo e a gente não morrer, o que que espera a gente na nossa próxima geração de consoles, né, meninos?
Isso aí. Pensar positivo.
Vamos lá, começar essa guerra.
Não.
Ah, não. Hoje não, né? Desculpa.
Não, hoje a guerra aqui é só pra ver qual sai primeiro mesmo.
Qual cobra mais.
Guerra consolística.
Não vamos nem entrar nesse assunto aí. E aí, meus queridos meninos, começando pelo menino Tarik. E aí, tudo bom com você, cara? A gente tá preparado pra a próxima geração de títulos gratuitos na Game Pass?
Opa, mas sempre, né? Vou comprar o videogame depois de 3 anos que ele tiver saído. Já vou ter bastante coisa pra jogar. É isso aí. Ansioso pro meu console de 2024.
Você vai estar fechando os pavês de Xbox 360 ainda, né?
Certeza.
Ah, e aí, do meu outro lado, menino Gilberto, tudo bom com você, cara? Me diga o seguinte, se você montar um computador com as especificações do Xbox novo e do PlayStation novo, dá pra você ir pra Lua?
Porra, cara, dá pra ir até a esquina e voltar. Porque o dólar no preço que tá, né, meu amigo? Não vai longe, não.
Caralho.
Não, o dólar do preço que tá, se você comprar gasolina em real, você vai conseguir andar bastante com ele, hein, cara?
Verdade.
Ah, peraí. Não, calma. Se eu comprar daqui dos Estados Unidos, né? Ou de onde você tá, nos Estados Unidos, né? Quem tá no Brasil tá se fudendo.
É uma questão de perspectiva.
É verdade. Depende de onde o dinheiro tá vindo, né? Porque, né?
É.
Capitalismo é assim, né? Sempre tem alguém se fudendo, sempre tem alguém que tendo vantagem, não importa como que tá a situação, né?
Inclusive, aceito doações em dólar, hein?
Essa é uma boa. Eu também tô aceitando.
Vai fazer diferença aqui, hein? Boa. O dólar já é quase R$8, tá bom.
Caralho, só que bate 10, hein?
Opa!
Se bater 10, o Tarik vai fazer live pelado no Twitch jogando Super Mario.
Opa!
Caralho, não, não, porque a chance é grande. Não prometo nada. Não prometo nada porque a chance é grande, é plausível.
Falando em Super Mario, né? A gente falou de novas gerações aqui, futuro da humanidade. E a Nintendo ali, né? Só comendo cola ali no canto, né?
A Nintendo comendo cola. É, exatamente.
Exato. Vendendo tudo que os outros não vendem.
Porra, Nintendo.
Sabe essas pessoas agora que tem uma galera preocupadaça com o que tá acontecendo e tal? Tem uma galera que sabe o que tá acontecendo e não tá preocupadaça. Mas tem algumas pessoas que provavelmente estão no meio da floresta, no meio do mato, que não faz ideia do que tá acontecendo, só tá fazendo a sua arte, sabe? Essa é a Nintendo.
O Jared Leto, né?
Não faz a menor ideia do que tá acontecendo na realidade, mas tá lá fazendo a sua arte, plantando suas batatas, pegando água no rio todo dia. Essa é a Nintendo, nossa querida Nintendo.
Trançando apanhador de sonho.
Boa. Tá bem.
Ai, ai.
Porra, Nintendo, caralho.
Vamos falar sobre o futuro, então.
Vamos.
Bora.
E aí, meninos, o negócio hoje é o seguinte: a gente vai fazer um comparativo aqui, mas é um comparativo amistoso, um comparativo não competitivo, vai ser um comparativo cooperativo, se é que isso faz algum sentido.
Não, mano, aqui vai ser dedo no cu e gritaria, vai ser um absurdo.
Xbox já ganhou! Eu não sei de nada, eu não entendo porra nenhuma, mas Xbox já ganhou.
Então, vamos deixar isso aqui bem claro, assim.
Vamos
subir a escadinha aqui, né? O Tarik não faz ideia do que nada disso que a gente vai conversar aqui hoje vai estar acontecendo. O Tarik, ele só quer comprar o Xbox novo e jogar o que apareceu no Game Pass, basicamente, né, Tarik?
Exatamente.
Pô, é...
Custo-benefício.
Exato. É uma tática boa, só que você tá fudido, né? Mas vamos lá.
Eu entendo muito de computadores e computadores pra jogos, só que eu tô basicamente uns 15 anos defasado.
Só 15 anos.
Porra. Naquele tempo que o Pentium 4 era bom, né?
A última vez que eu montei um computador, a placa de vídeo era uma Voodoo. E era um caralho essa placa, hein?
Porra, essa daí era boa, cara. Você espetava ela e o cara que fazia morria. Ela era Voodoo mesmo.
Jogava Age of Mythology e Ragnarok online, certeza.
Não, eu tô brincando. O último computador que eu montei, a placa era uma AMD. Qual que era a AMD, meu Deus? Não vou lembrar agora, mas ela tinha tipo, sei lá, 256 mega. E assim, era o caralho pra época, assim. Eu joguei, tipo, Half-Life. Eu joguei o Half-Life 2, assim.
Era uma TI, então.
Não era a TI, não. Não era Radeon. Mas era AMD.
certeza.
Eu acho que era, cara.
Também não sei, não me lembro dessa época.
Ou era uma NVIDIA? Putz, não vou lembrar, cara. Faz muito tempo. Eram outros tempos, era outro século. Não, brincadeira, não é outro século.
Caralho.
Então, já deixamos isso bem claro aqui. Eu entendo do computador, eu entendo muito de computadores de videogames de 20 anos atrás. Então eu tô um pouquinho defasado.
Beleza.
Não faço a menor ideia do que é um teraflop.
Isso aí.
E agora partindo pro menino Gilberto, que é basicamente a única pessoa que faz a menor ideia do que a gente vai falar hoje.
Aê!
Na verdade, eu não faço nenhuma ideia, mas você tem que ter convicção. Quando você tem convicção, você convence qualquer pessoa, meu amigo.
Isso é muito verdade, isso eu aprendi com a minha ex, advogada, né?
Uhum.
Ela me ensinou que na advocacia você não precisa estar certo, você precisa ser convincente.
É verdade.
Uso muito dessa tática, meu amigo.
Fato. Todos nós, então, pelo jeito.
Não, o Gilberto, na verdade, ele não usa essa tática. O Gilberto usa a tática de ficar jogando cocô em você até você ficar, ah, vai tomar no cu então e vai embora, sabe? Essa é a tática do Gilberto.
É o macaco com a
K-47. Exato.
Meu Deus. Medo.
É basicamente isso. Então já configuramos aqui como vai ser esse programa, né? Então a gente vai basicamente aqui, eu vou mediar a conversa, o Tarik vai sentar no chão com as perninhas cruzadas e ficar só olhando o Gilberto.
Exatamente.
E o Gilberto vai explicar pra gente o que significa todo esse monte de coisa aqui.
Vamos lá, vou tentar.
Eu vou tentar não atrapalhar o episódio de hoje.
Não, você tem que fazer as perguntas, cara. Você tem que me ajudar nessa explicação.
Tá, beleza.
Não, mas isso é verdade. A gente vai fazer dois programas, um falando sobre consoles e no futuro a gente vai fazer um programa falando sobre PCs. E a gente quer traduzir um pouco, né, desmistificar ou deixar mais acessível essa linguagem, né, o que essas terminologias significam, o que cada componente de um computador e de um videogame, que na verdade é um computador mais feito com material mais barato e vendido mais caro, né, Gilberto?
Isso, exato.
O que que todos esses materiais, o que cada um deles traz pra sua experiência jogando videogame, pra a gente entender, né? Ter uma visão de o que objetivamente um console vai ter em vantagem em relação ao outro.
Isso.
Uhum.
Pra gente dar uma base pra gente conseguir no futuro conversar sobre PCs daí com essas coisas já bem definidas.
Exato. A gente vai ver se a gente faz merda comprando um PC ou se a gente faz merda comprando um console. Resumindo.
Resumindo, só uma coisa é certa. A gente vai fazer merda.
Sempre. É aquele negócio, cara, taca o pé na merda, abre os dedos, velho.
Vamos partir agora pra esse assunto agora. A gente pegou aqui uma tabela oficial de comparação entre os dois consoles da nova geração, de um site muito renomado, chamado Google Imagens.
Isso, mas é a primeira da busca lá, então é verdade.
Exatamente, é a primeira, então é a que tem mais garantia de ter algum esquema, né? Então só pro gamer que tá ouvindo a gente que não faz ideia do que tá acontecendo no mundo dos games, a gente tá numa entre gerações, né? A geração atual do PlayStation 4 e Xbox é basicamente, né, da geração dos consoles, né? Ela tá em fim de vida e a geração nova está prevista para ser lançada entre 2020 e 2021, dependendo de várias coisas que podem acontecer. Inclusive, a humanidade está aqui ainda, né? Isso é uma coisa bem, bem importante.
Exatamente.
O coronavírus não parar a China inteira, né?
Exatamente. Que separou a China para o mundo, né? Daí fudeu.
Ah, fudeu. Ainda mais na parte de tecnologia, que mesmo que tudo aconteça nos Estados Unidos para as pesquisas, a manufaturação disso está na China.
Exatamente. Mas a gente já vai chegar lá, falar sobre o lançamento. Primeiro, vamos falar de componentes. A gente vai bater agora, componente por componente, o que foi confirmado. Tanto a Microsoft quanto a Sony, elas já tiveram as suas conferências apresentando a especificação dos novos consoles. Tanto o da Microsoft é o Xbox Series X e da Sony vai ser o PS5, PlayStation 5. A Microsoft apresentou já a forma física do Xbox novo, mas a Sony ainda não. A Sony, por vários motivos que a gente vai debater um pouco mais pra frente também, só falou de especificação técnica até agora. E o Xbox, ele parece um roteador na internet, basicamente.
Cara, é uma torrinha, né? É um computador, na verdade, mini ATX. É isso que ele é.
Sim. É que a gente, desde o começo da geração dos consoles, a gente sempre foi acostumado aos consoles eles serem deitados, né? Até pra coisa de você puxar o fio do console e ele não ficar bambeando, né? Então ele tem uma base de suporte maior. E acredito também por uma questão técnica de aquecimento, né? Circulação de ar e tal. Acredito que tem alguma coisa em relação a isso também.
É, a gente vai falar disso aí também.
É, só que a Microsoft, ela vai realmente pra esse formato diferente agora, né? E a Sony, a gente não faz ideia. A gente só sabe como que é o confirmado já o formato do dev kit da Sony, do PlayStation 5, mas não do PS5 em si.
É um 5, né? O 5 romano. E eles já entregaram isso aí.
Isso.
E já tá rolando na mão dos desenvolvedores. Ponto positivo nesse lado pra Sony.
Exatamente, que é bem bonito. Ele é altamente imprático, mas ele é muito bonito.
Cara, eu achei horroroso, mas tudo bem.
Só dar um ponto positivo negativo, você já falou do design do dev kit aí. Eu daria um ponto negativo pro nome do Xbox novo.
Puta,
eu
também, cara.
Puta que pariu.
Achei uma bosta de nome.
Porra, tá. E tá. Xbox.
É, Xbox Series X. Porra, velho, muito feio.
Tá, vamos, a gente tá enrolando demais já. Vamos falar sobre especificação. Bora. Começando, vamos falar sobre o componente principal de qualquer computador, que é a CPU, certo? O que, que a CPU em um computador faz, Gilberto?
Então, ela é o coração, né? Se você não tiver a CPU, ela não faz os cálculos que você precisa para você ter o seu processamento. Por isso que ela chama unidade de processamento.
Exatamente.
Só que tem um porém bem grande. A CPU, ela nem é o mais importante de um console. Ela é muito importante. Não me interpretem errado. Hein,
ou na mal. Verdade, Gilberto, a gente não vai interpretar porque a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, fica tranquilo.
Tá bom. Então, a CPU, resumindo, a CPU é a unidade de processamento, é o principal. Tudo que é de... Mesmo que você tenha algum processamento rolando na tua placa de vídeo, coisas irão passar pela CPU, porque a CPU tem que comunicar todos os componentes. Então ela vai juntar tudo aquilo e ela precisa ser rápida. Só que ela não tem, assim, nos jogos de hoje até um pouquinho mais, mas ela não tem tanto impacto na performance do jogo em si. A performance do jogo, ela vai estar principalmente na placa de vídeo, que é quem vai processar todo aquele vídeo.
Sim. Assim, na minha visão, pelo menos, baseando no que você está falando, eu acho que o que faz mais diferença é a mudança de geração da CPU, mas não a capacidade de processamento dela, né? Se você tiver um octa-core ou um quad-core, essas mudanças, esses passos adicionais que eu acho que é o que faz a diferença. Mas tipo, um é 3.5 GHz e o outro é 3.6 GHz, sabe? Tipo, foda-se, não faz diferença nenhuma, sabe? No final das contas.
Não, vai ser... nesse ponto ela vai ser mínima. E por quê? Porque eles são exatamente o mesmo processador.
Já sobre o PS5 e o Xbox Series X, né?
Isso. Então, se a gente for comparar, vamos falar agora do processador, depois daqui a pouco a gente vai chegar na placa de vídeo e a gente vai falar sobre a placa de vídeo em si. Mas o processador, ele vai ser idêntico. Então, se você pegar as duas por um do lado da outra, ele é um AMD Zen 2, que é a nova arquitetura da AMD, então ela tá presente nos PCs também, nos novos, no AMD Ryzen, saiu agora série 3X, né? 3000...
Sim.
3.000 alguma coisa. Então, se você ver 3.600, 3.700, 3.900, elas são todas em 2. E eles estão levando isso pro console. Isso é um avanço enorme, assim. Porque nos consoles antigos, raramente você tinha um processador que seria de topo. Esses processadores hoje, eles são os melhores que tem no mercado. Me desculpa, Intel, porém a AMD tá dando uma surra de pau mole neles. Então, os caras foram no que tinha de melhor do mercado. Isso vai atender todas as expectativas dos consoles pelos... Eu digo aí, pelos próximos 3, 4 anos. Então, a gente tá super bem nessa parte.
Eu acho que não é nem a gente que tá super bem nessa parte, mas os devs, eles estão super bem nessa parte. Que eu acho que isso dá muito mais folga pros desenvolvedores não ter que ficar...
capando o jogo.
Então, eles conseguem se preocupar com a parte final do jogo, na questão da jogabilidade, gráficos, né, e tudo envolvendo o jogo em si. Então, eu acho que isso é um ponto principalmente pros desenvolvedores, que eu acho que uma coisa que a Sony deixou bem clara na apresentação dela. A da Microsoft eu não assisti, mas pelo que eu entendo de passado da Microsoft com os estúdios, é que eles são uma parceria bem forte agora de tentar tornar a vida dos desenvolvedores dos estúdios mais fácil. Então acho que isso explica um pouco também essa decisão deles em partir pro top de linha mesmo.
Exatamente. E tem uma coisa também, né? Quando a gente vai mexer hoje nos consoles, você vê que depois de um certo tempo, eles começam a ficar bem lentos. Quando saiu o PS4, quando você ia na PSN, você conseguia mexer nela sem ter muito problema. Ela não era tão lenta. Mas você vai hoje, cara, pelo amor de Deus, é uma carroça aquilo lá, entendeu? Dá raiva entrar na PSN.
Não, é terrível mesmo.
Eu não sei se no Xbox é do mesmo jeito, mas eu tenho certeza que quando o Xbox foi lançado, muito provavelmente esses apps ou esses softwares que eles utilizam muito mais o processador, eles eram muito mais rápidos. E agora, com o passar do tempo, e aí as coisas ficam muito mais pesadas, as coisas ganham funcionalidade, e você tem que fazer tudo isso aí rodar, acaba sendo quando o processador começa a dar gargalo. Que aí você tem aquela lentidão na hora que você vai mexer nas coisas.
Exatamente. Uma coisa que eu... Isso é da minha experiência com computadores, mas eu acho que faz sentido no que você acabou de falar, que você ter mais núcleos, né? Ter mais processadores, ou mais núcleos, mais core, você abre mais brecha para poder tratar coisas simultâneas, programas, aplicações simultâneas rodando ao mesmo tempo, né?
Exato.
Porque uma coisa que, por exemplo, no Switch, eu vejo muita diferença, assim. Se eu tiver com um jogo normal, assim, aberto, um jogo pesado, tipo, sei lá, Rocket League, ou sei lá, alguma coisa mais pesada que isso, e for tentar abrir a Nintendo Shop, ela é travadíssima, cara, travadíssima, travadíssima. Se eu fechar o jogo e abrir a Nintendo Store, ele vai redondo. Então é justamente esse processamento simultâneo que faz diferença quando você tem consoles hoje em dia que não são simplesmente simplesmente mais uma forma de você rodar um jogo. Isso daí faz quase 10 anos que os consoles são muito mais que isso, né? Eles são basicamente computadores, né? Conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, conseguem gerenciar as suas redes sociais, conseguem gerenciar, tirar foto, tirar vídeo do jogo, fazer edição, vocês... deixar um jogo em paralelo, assistir a Netflix, sabe? Tipo, é um computador.
Sim, exatamente.
Então, ter mais cores, eu acho que faz muita diferença nesse sentido também.
A diferença é realmente mínima, tá ligado?
Show de bola. Vamos partir pra GPU agora.
GPU, cara, a GPU é uma coisa... A
GPU, conhecido como, também como placa de vídeo, né?
Isso, exatamente. É Graphic Process Unit. Ela é o core, ela é o que você mais precisa se preocupar num console, porque ela é o que você vai usar 90% do tempo, certo? E aí, como que eles fazem pra comparar duas CPUs que são da mesma marca? Elas são AMD, as duas vão ser AMD, então a AMD tá fabricando as duas. As duas vão ser já na arquitetura nova da AMD, que é a RDNA 2. As duas vão ser custom, ou seja, elas vão ser um pouco mais voltadas pros consoles. Não acho que ela vai sair pro PC, e até porque quando eles lançarem as do PC, as do PC vão ser melhores do que essa. A tendência é que o PC passe os consoles na próxima geração. Porém, as duas são extremamente fortes. As duas. Mesmo que tenha vantagem para o Xbox Series X, então se a gente for ver em números, o Xbox Series X tem um pouco mais de teraflops, e aí a gente pode falar dos teraflops nesse ponto, e aí a gente pode falar um pouquinho do comparativo entre elas e o que tem hoje no mercado, para vocês entenderem um pouco mais por que elas são tão boas, tá?
Tá, e no PS5, ela, assim, em termos de números, é um pouco mais baixa do que o Xbox, né? Falando já sobre as especificações, né? No PlayStation 5, 10.28 teraflops. No Xbox, 12 teraflops. No PlayStation 5, 36 CUs. O que é CUs?
CUs é Compute Unit, eu acho, se eu não me engano, em inglês. Como se fossem os processadores da placa de vídeo, entendeu?
Então, continuando. No PlayStation 5, 36 CUs, 2.23 GHz. E no Xbox Series X, 52 CUs a 1.825 GHz. Então, explicando primeiro o teraflop, o que é basicamente essa medida, o que ela significa?
Cara, o teraflop é o que eles usam para poder equalizar quanto de processamento que aquela placa de vídeo consegue processar. Qual que é o poder de processamento dela? Ele é usado muito dentro da ciência da computação quando você vai medir o quanto um computador pode processar de cálculos para você poder colocar tua pesquisa para rodar, por exemplo. Um flop, ele significa um floating point operations per second. Então ele é uma operação de ponto flutuante por segundo, certo? Isso é o quanto ele consegue processar.
Ah, sim. É basicamente cálculo.
Isso. A gente sabe que para processar, por exemplo, contas de multiplicação e soma, é muito rápido para o processador. Ela é muito simples. Mas para processar divisão, e não a divisão de números inteiros, porque ela também é fácil, mas a divisão de números fracionados, números com casas decimais, é o que mais consome o processamento de um computador, de uma placa de vídeo, entendeu? Então, esse número ele é usado dentro da área de pesquisa para você dizer, esse computador é extremamente forte. Então, quantos teraflops que ele tem?
É um benchmark.
Isso, exatamente. Ele é o benchmark para dizer quanto que aquele computador consegue processar de informações e qual que é o poder dele.
Legal. E a diferença entre os dois, no PlayStation 10.28 e no Xbox Series X 12, essa diferença que é de 1.72 entre os dois, é uma diferença grande em termos de, se você for pegar dois computadores hoje com duas placas de vídeo e tiver essa diferença, qual a diferença prática que isso traz? Assim?
A diferença que ele tem entre as duas placas é como se fosse hoje entre a 2070, vamos pegar a Nvidia, porque eu sei mais os números da Nvidia que os números da AMD. Os números da AMD eles vão trocar um pouco, mas eu tenho eles aqui também, a gente pode falar. Só que ele seria entre a 2070 Super, que é uma que foi lançada agora, tipo, agora não, vai. O ano passado, e estaria também entre a 2080 Ti. A 2080 Ti é a placa de vídeo mais forte do mercado hoje. Ela tem 13.45 teraflops. Eles estão colocando num console 12, deixa eu ver aqui de novo, 12 teraflops.
No Xbox, no caso.
No Xbox. Cara, esse número para um console é absurdo. Absurdo.
Se a gente for olhar hoje o PlayStation 4 Pro e o Xbox One S, que são os tops de linha, você tem ideia de quantos teraflops as placas de vídeo deles têm?
Sim. O PS4 ele foi lançado com 1.84 teraflops.
1.84.
Os de hoje, os que vão lançar ano, no final desse ano, eles são praticamente 10 vezes mais fortes do que os antigos.
Caralho!
Porra!
E isso a gente tá falando de 4 anos atrás. 5, né? 5 que foi lançado o PS4. Uhum,
sim.
O Xbox One, ele era mais fraco que o PS4. Então ele tinha 1.32 teraflops. O PS5, ele tem praticamente 10 vezes o poder de processamento do Xbox One. O Xbox Series X, ele tem mais de 10 vezes, cara. Ele chega quase a 12.
Do que a primeira geração do Xbox One, no caso, né? Não o One S.
Exato. Se você pegar esses dois, cara, é um poder de processamento absurdo. É um PC high-end de hoje. Eles não conseguiam fazer isso num console. Era muito difícil fazer isso num console, mas eles conseguiram.
Assim, só em termos comparativos, quando o PS4 e o Xbox One foram lançados, eles não foram lançados com placas de vídeo top do mercado. Elas já eram placas bem defasadas.
Exato, e isso era uma das maiores cobranças de toda a comunidade de consoles. Ah, por que o computador é tão mais forte, é tão mais forte? Ele é tão mais forte porque eles tinham que cortar custo em algum lugar.
Uhum.
Entendeu? Eles não conseguem. Com certeza isso aí vai ter impacto no custo dos dois. Com certeza.
Com certeza.
Tipo, eles não vão conseguir lançar isso aí a $500. Se eles lançarem isso aí a $500, eles botaram um PC dentro de um saco de lixo, bateram com martelo, jogaram pra cima, enterraram e enfiaram no cu de quem inventou o computador.
Sabe o que não? É assim, eu acho que faz sentido por uma perspectiva só. Eu não acho que consoles competem com PC. Eu acho que consoles competem entre eles mesmos. A partir do momento que tanto a Sony quanto a Microsoft tomarem a mesma decisão de colocar um computador mais poderoso nos consoles e cobrar mais caro, a galera vai chorar, a galera vai espernear, mas a galera vai comprar.
Sim.
Isso vai mudar o pensamento, o mindset do consumidor, né? Então, a partir daquele momento, eles sabem que eles estão esperando coisas mais caras, mas mais fortes.
Exatamente. Só, cara, é impressionante o que eles conseguiram fazer com esse... Assim, ah, não, o PS5 é igual ao Xbox Series. É parecido, mas o Xbox X fez um trabalho, velho, que eles falaram, a gente vai fazer o console mais potente que pode ser lançado na face da Terra. E eles esmurraram a Sony nesse ponto. Só que tem os poréns, né? Se você pegar essa quantidade de processamento, essa quantidade de poder, vai ter algum custo dentro da arquitetura do Xbox em relação ao PS5.
Não, com certeza. A gente vai falar de custo mais pro final, mas eu acho que todas essas decisões de arquitetura, assim, sempre pautam o preço mesmo, né? E tem duas medidas...
Só uma coisa bem rapidinha.
Não, pode falar.
Que eu não falei. O PS4 Pro, ele tinha 4.14 teraflops e o Xbox One X tinha 6 teraflops.
Ah, quase 50%.
Isso. Ele é praticamente duas vezes mais forte do que o último Xbox One X que foi lançado, e o PS4 é praticamente 3 vezes mais forte do que o último PS4 que foi lançado.
Não, show de bola. É interessante a gente ter essa visão comparativa, porque sabendo que vai sair já,
sim,
com tanta diferença em relação à geração anterior e sendo top de linha do mercado, né? Em termos de equipamento, né?
É, exatamente.
Diferente da última geração que foi lançado defasado.
Isso. Eles ouviram bastante a comunidade, porque isso foi uma reclamação que tinha de monte, assim. Então, assim, pra hoje, são números impressionantes. Eu tenho certeza que pra daqui 8 meses... já não vão ser, porque o PC, ele evolui, esse número do... O PC já tá nesse número. Então, se você pegar a 2080 hoje, ela tem 13 ponto, lá vai fumaça, teraflops. Beleza. O próximo que lançar, provavelmente, vai estar em 17, 18, entendeu? Ou mais, até. Ah, e uma coisa muito importante dessas duas placas. As duas vão ter suporte pra RTX, que é o Ray Tracing da NVIDIA hoje, mas... dentro da AMD. Então, a AMD tá implementando o uso do Ray Tracing. Elas vão ter... Cara, é um PC. É um PC high-end.
Muito bom.
Explicar rapidinho, assim, para pro leigo, o que é o Ray Tracing.
O Ray Tracing, ele vai pegar a iluminação da imagem que você tá vendo, né? Da renderização que você tá vendo. E aí, ele vai fazer com que aquela reflexão da luz em cima dos objetos, ela seja de uma forma que, se, por exemplo, a luz vem de um ponto... imagina que você tá olhando pro teu quarto. A luz sai do teto do teu quarto, ela bate numa mesa, por exemplo, e essa mesa, mesmo que ela seja uma mesa escura, ela vai refletir essa luz de alguma forma em outro ponto. E a hora que ela refletir nesse outro ponto e bater num outro objeto, esse outro objeto vai também refletir a luz de outra para outro objeto. Então, o Ray Tracing, ele faz todo esse mapeamento de quanto que a luz refletiria em cima de um objeto pro outro, para poder fazer o sombreamento da tela. Então, vamos supor, quando você tá olhando fixo, assim, reto pra um rosto numa câmera, se tiver tiver só um ponto de luz, você vai ver sombra de um lado do rosto. Hoje no computador, eles têm que simular isso. Então, não existe essa sombra do lado. Por exemplo, a luz tá vindo do lado esquerdo, ela não vai ter a sombra bem feita do lado direito do rosto, entendeu? E o ray tracing, ele calcula tudo isso.
Eles têm que, basicamente, implementar essa sombra manualmente. Eles não têm nada que calcule essa sombra.
Isso.
Feita baseado no efeito da reflexão da luz.
É, eles têm tudo isso. Hoje em dia tem. O ponto do ray tracing é que eles mudaram a arquitetura da placa.
Ah, tá.
E você consegue fazer isso via hardware, não via software.
Ah, show de bola.
Então os cara vão fazer um console com 12 teraflops pra colocar sombra no videogame, é isso?
Isso, exatamente. Pra falar, a sombra do meu pau é maior que a do teu, meu amigo.
É isso. Caralho, velho. Tô vendo que isso vai consumir um processamento do videogame. Videogame pegando fogo dentro do rack, isso. Em cima da mesinha. Tô vendo já. Pra fazer sombra no rosto do personagem. Puta merda.
E a Microsoft fez ele em pé pra você não inventar de enfiar embaixo do teu rack e queimar o videogame.
Ah, não pode colocar um rack?
Tô brincando.
Ah, caralho, é verdade. Cara, não, isso faz todo sentido, velho.
É, eu acho que eles imitaram aí pra deixar ventilado.
Eu acho que pode ser.
De verdade, cara. Mas você sabe que o brasileiro retardado vai colocar de pé enfiado no canto onde fica o CD ali, sabe? Vai arrancar tudo o CD e vai colocar no rack do CD ali.
É, sabe onde tem aquela porta de vidro? Ele vai enfiar dentro da porta de vidro e fechar isso, ela. Isso,
exatamente. É sem fio, né? Muito bom.
É assim a história de como que você perde a sua casa no incêndio, né?
Tem isso.
Continuando, vai.
Continuando, vamos falar agora de memória. As duas facetas da memória de um computador, né? Que é a memória de acesso randômico e o armazenamento, né, em disco. Que hoje em dia nem é mais disco, né? Mas a gente continua chamando de disco.
É, eu não lembro muito desse assunto, pra ser sincero.
Falando de memória, memória RAM. Os dois têm basicamente a mesma especificação, né?
Exato.
Os dois têm 16 GB numa Impentis GDDR6.
Isso.
O PlayStation 5 a 256-bit e o Xbox Series X a... O que essa terminologia significa? 320 bus.
É a mesma coisa, 256-bits e 320-bits de bus, uhum. E 256-bits de bus. Então é quanto que ele consegue transmitir de dados em cada chunk de memória, né? Vamos dizer assim, cada pedaço.
Internamente, né?
Isso, cada pedaço que ele vai mandar para processamento.
Assim, dentro dos videogames, eu não entendo... Assim, eu entendo basicamente de como que a memória, ela traz a diferença no jogo, na jogabilidade. Eu acho que a memória é basicamente para você carregar a engine do jogo e deixar ela em memória, né?
Também. E ela serve também para você carregar a parte de, por exemplo, textura. Então, quanto mais... Por isso que...
Ah, assets, no caso, né?
Isso. Por isso que a 2080, por exemplo, ela tem 11 GB. Então, ela... Quando você coloca o processamento do computador nisso, coloca o computador a 4K, ele tem que... Imagina assim, ele tem que carregar imagens o suficientes para que ele consiga processar aquela imagem em 4K, que ela tenha o detalhe do 4K. Então, ele tem que carregar tudo aquilo na memória e processar aquilo de forma que você vai ver a resolução do seu computador em 4K. No final é um bando de imagem que você tem e elas vão se sobrepondo do jeito que elas formam sombra, distância, essas coisas, e aí você vê e acha que tá tudo tipo, como se fosse um desenho, né? Vamos dizer assim, tá dando profundidade e tal, não sei o quê. Mas tudo isso aí é carregado em memória, né? Pensa nisso.
Caralho, velho. Nossa, sério, eu quase tive um aneurisma nos últimos 2 minutos que vocês falando, cara. Sério, eu tô me esforçando ao máximo aqui pra tentar fazer algum sentido, velho. Tá difícil. Mas continua, tô tentando absorver o máximo aqui. Vamos lá, vai, continue, por favor.
E de uma forma bem leiga, assim, e entende do computador, vai achar que eu sou um retardado, porque não é exatamente isso. Mas, assim, só o conceito básico, assim, né? Quando você tem um programa e você quer executar esse programa, um aplicativo, um programa, uma aplicação dentro do seu computador, ela vive dentro do seu disco, né? Ela é onde que você tá armazenado lá, o arquivo e todos os assets daquela aplicação, o exe do programa lá e tal, ele tá no seu HD, né? Tá no seu disco. Quando você executa, ele tem que ser transferido para a memória RAM do computador. Então as coisas não são executadas diretamente do HD. Elas são trazidas para a memória RAM, né? E executadas implementadas e trabalhadas dentro dessa memória RAM. Então você entende que, tipo, o HD, ele é o teu armário lá na tua garagem, e a memória RAM é a sua mesinha de trabalho que você coloca as coisas ali pra você trabalhar em cima dela, entendeu?
Ah, agora fez sentido, Dani. Muito obrigado.
Boa.
Caralho, muito bom, muito isso, bom. Muito bom. Gostei da explicação. Didático.
Então, só que você gostou porque você não entende, né? Quem entende tá me achando um retardado. Não faz nada de sentido o que eu acabei de falar. Mas eu fui convincente, é isso que importa, né?
Foi.
Exato.
É isso aí. Boa. Nossa, fiquei super convencido que você me explicou, né?
Ai, ai. Mas beleza, 16 GB. Esse é o padrão de um PC foda hoje?
Sim, esse é o padrão do PC foda. Só que tem um porém. Esses 16 GB do console, eles vão ser compartilhados entre a placa de vídeo e o sistema operacional do console. E aí que o Xbox ganha um certo ponto. Porque eles separaram. 10 GB da placa de vídeo, 6 GB pro sistema operacional, sendo que eles já falaram que acho que só 2.5 GB vão ser usados pro sistema operacional. E esse restante é pro developer fazer o que ele quiser. Então, eles deram pro developer pontos ali pra ele falar, cara, faz o que você quiser com esse tanto de memória, tá?
Olha só.
Se você quiser só adicionar isso aos seus 10 GB, você pode, basicamente. Isso,
você pode adicionar pro teu processador. Só que tem um porém. A memória, ela funciona numa certa velocidade. Então, a memória vai funcionar numa velocidade do PS5 a 448 GB por segundo. Isso significa que ela pode pegar 448 GB por segundo e alocar esse tanto na memória e processar esse tanto. O Xbox X, ele vai ter 10 GB que vão funcionar a 560 GB e 6 GB que vão funcionar a 333 GB por segundo. Então ela tem uma divisão, e por isso que eu acho que eles falaram, faz aí o que você quiser com esse tanto de memória, você pode usar esse processamento, você faz o que você querer, certo?
Entendi.
Mas como que isso vai se traduzir em performance melhor, eu não sei. Porque, como eu disse, muito provavelmente vai acabar que isso aí vai ajudar na capacidade do cara fazer 4K em 60 FPS, entendeu? Porque ele vai poder pôr mais memória, mais coisa em memória para poder processar pela placa de vídeo. Então, pontos positivos pro Xbox X, porque isso vai ajudar no processamento deles.
Então, na minha cabeça de leigo aqui, é nesse ponto que a gente pode ter problema de jogos iguais.
Exato.
Tendo problemas nos consoles, né? Tipo, ele pode dar problema num dos consoles, na hora deles fazerem a programação pro outro console, como não tem esse espaço pra manejar ali, né? Acaba não tendo o mesmo desempenho no outro console.
Exatamente.
Pode ocorrer
isso? Pode, eu acho que vai ocorrer. O que eu acredito que vai acontecer é, os jogos que são exclusivos do Xbox X, eles vão ser muito melhores otimizados nesse ponto do que os jogos que são do PS5 e do Xbox X. Então eles vão tentar achar ali.
Porque com certeza os jogos que forem desenvolvidos ao mesmo tempo, eles vão ser desenvolvidos baseado no PlayStation, que é uma capacidade menor.
Isso.
Então, pra garantir que ele vai rodar igual nos dois, eles se baseiam no menor.
Isso. E muito provavelmente ele vai ser baseado também no PC, porque quando ele lança pros dois, ele já vai lançar pro PC também. E aí, nesse ponto, o PS5 é muito mais parecido com o PC do que o Xbox X. Porém, assim...
Sério?
Cara, eu tô bem... A memória é o negócio que menos me preocupa de tudo isso, tá ligado? Tipo... O que mais me preocuparia é a placa de vídeo, e a placa de vídeo deles, de ambos os dois, são excelentes. Vão jogar, você vai poder jogar o que você quiser.
Show de bola.
Tudo que tem hoje, você vai poder jogar no Ultra, em 4K, 60 FPS.
Muito bom. Minecraft.
Legal.
Minecraft com Ray Tracing.
Minecraft em 12 teraflops. Vai voar.
Isso. Vai ficar tudo colorido.
Partindo agora para armazenamento que os velhos aqui chamam de disco, que nem é disco, falando sobre HD.
Que nem é mais HD, é SSD.
É, continua sendo um disco rígido, mas ele não é... não é mais disco, né? Realmente.
Não é mais disco. É, não é mais disco.
É armazenamento.
Então, o SSD não tem mais disquinho dentro, né?
Não.
Não, não. É memória. Basicamente uma memória RAM.
São memórias... memória flash. É praticamente um pendrive gigante.
Um super USB.
Exato.
Sim. Que assim, a memória RAM, na visão leiga, né? A memória RAM, ela é muito rápida. É extremamente rápida de você trabalhar dentro dela. O disco, não. Porque o disco, você tinha um componente físico ali que tinha que ficar o braço do disco, né? Ele tinha que ficar se movendo pra ler aquilo, trazer pra memória e trazer da memória pro processador. Então, o que aconteceu foi um caminho inverso, né? Que os discos, eles se transformaram em memória. Então, o SSD, ele é muito mais parecido com a memória RAM do que um disco rígido era de uma memória RAM.
Isso. A diferença pra memória RAM é que a memória RAM, ela precisa da energia o tempo inteiro pra que ela consiga manter os dados nela, né? Então, quando você desliga o computador, ele limpa a memória RAM.
Exatamente.
É como se os videogames tivessem evoluído do CD pro cartucho.
Médio, mas sim.
Mais ou menos, mas é parecido, a ideia é parecida.
Mais ou menos.
Será que faz sentido?
É, faz sentido. Faz sentido porque nesses consoles novos, e aí ponto positivo para o PS5.
Ah, não.
Porque, meu amigo, o PS5 chegou com aquela cabeça da broba e arregaçou o cu do Xbox, velho.
Aquela cabeçona com a broba.
Jogou 9 no truco lá e falou, chama a ambulância.
Mas assim, não é em termos de capacidade de armazenamento, mas sim de velocidade. Porque na capacidade de armazenamento, o Xbox Series X ganha. Ele vai vir com armazenamento interno, ou seja, dentro do console, né? O armazenamento interno do console, de 1 TB.
Uhum.
NVMe SSD, que eu não sei o que significa isso.
O NVMe vai ser pros dois, tá? Os dois são NVMe. NVMe é um tipo de processamento de memória. Então, eles são feitos através do PCI Express da placa-mãe, né? O tipo de comunicação que ele vai fazer com o processador ou com outros componentes que ele tem que fazer. NVMe é a coisa mais rápida que tem hoje no mercado. Ele não é tão mais rápido do que um SSD SATA 6GB lá, né? Que é o penúltimo lançamento. Mas o NVMe tem um ponto. Como ele é muito rápido, você consegue processar muito mais dados. E aí tá o pulo do gato do PS5. Porque eles pegaram uma tecnologia totalmente nova da AMD, PCI Express geração 4, contra um custom do Xbox X, que não é o geração 4. Porque o geração 4 é a última coisa que saiu no PC hoje. Se você for comprar uma placa mãe que vai ter um processador AMD e você quer um SSD que tenha geração 4, você vai ter que comprar a tua placa-mãe com o último chipset que saiu, pra ele poder processar todo esse volume de dados aí que a gente tem. Então a gente tem 825 GB SSD custom do PS5, 1 TB do Xbox X, ambos NVMe, com a diferença do tipo de um pro outro, que vai refletir na velocidade. E aí a gente chega no próximo ponto.
Que é a medida de throughput, né? Que é o...
Exatamente.
Que é a cadência, né? Da transferência de dados dentro de uma memória, né?
Nada mais é do que quanto de dados eu consigo transferir em um segundo. Então, por exemplo, eu tenho que ir lá... vamos supor que você tá jogando Red Dead Redemption 2, certo? É um jogo open world. Então você vai lá, você tem que carregar... Imagina assim, não tem load na porra do RDR2. Você não vê nada carregando naquilo lá. Agora imagina quanto de dado que tá sendo processado pra dentro da tua placa de vídeo pra você poder processar toda aquela informação.
Lembrando que esse throughput, ele dá uma diferença, tendo um throughput maior, né, uma cadência maior, isso é interessante porque, como eu falei anteriormente, esses dados, eles vão sair do internal storage, ou do seu armazenamento expandível, né, do seu HD, partir pra memória e da memória ser executada dentro da CPU e da GPU. Então, tendo essa cadência, essa velocidade grande, tanto na memória quanto no armazenamento interno,
uhum,
em si, faz uma diferença muito grande, isso mesmo.
Exatamente. Então, só pra gente colocar números, o PS5 ele vai ter 5.5 gigabits por segundo e o Xbox X vai ter 2.4 gigabits por segundo. Só que nisso não dá num arquivo que seja um arquivo sem compressão. Um arquivo compresso, puta merda, como fala em português? Compressed.
Comprimido.
Comprimido.
Comprimido. Eu ia falar compresso.
Eu também
falo compresso. Nossa. Compressado.
Meu Deus, eu tô emburrecendo.
E aí, nesse ponto, o PS5 vai poder processar de 8 a 9 GB por segundo e o Xbox X 4.8 GB por segundo. Então imagina assim, hoje os desenvolvedores vão lá e fazem um puta corredor enorme dentro do jogo pra chegar em dois diferentes lugares, vamos supor assim. E aí eles fazem esse puta corredor enorme pra que ele tenha tempo de carregar as coisas na memória e aí ele não precisar fazer load. Então ele vai lá e deixa tudo usando artifícios pra poder carregar todas essas coisas. Ele vai poder fazer muito menos disso, entendeu?
Sim, todos os jogos que a gente conhece, um dia a gente vai falar sobre isso até, que você tem artimanhas, artifícios, né, pra não gerar a sensação de que o jogo tá carregando alguma coisa, como God of War, por exemplo,
uhum,
que é um jogo sem load, zero, nada de load, sempre tem artifícios pra te dar a impressão de que tá acontecendo alguma coisa, mas na verdade, por trás dos panos, o jogo ele tá carregando coisas da memória, né?
Então vamos lá. O que que isso vai refletir no processamento? Não deve mudar muita coisa, tá ligado? Você vai conseguir jogar teus jogos tanto num quanto no outro, e tem que ver como que isso vai refletir em jogos que vai ser desenvolvido para os dois consoles. Eu acho assim, muito provavelmente quem vai fazer um uso absurdo disso é a própria Sony. E isso, na verdade, foi muito pedido pelos desenvolvedores. A Sony foi lá e atendeu, falou, caras, o que vocês querem? Os caras falaram, a gente quer SSD de alta velocidade. A Sony falou, tá aqui, pega esse SSD, você vai poder usar esse negócio. O Xbox, por ele ter mais processamento no processador, por ele ter mais processamento na placa de vídeo, por ele ter maior número de, maior quantidade de SSD, ele tinha que sacrificar em algum lugar pra poder baixar um pouco o custo das coisas. E aí, muito provavelmente, eles escolheram ir pra um SSD que era um... é muito bom, mas tá uma geração atrás do que seria o PS5.
Então vamos lá, tipo, todo esse poder de processamento, de leitura do throughput aí que vai pegar os dados e tal, na prática, o que eu vejo, veja se eu entendi bem, todo rolê vai acontecer de uma maneira mais rápida e não vai acontecer, por exemplo, o que acontece no The Witcher hoje no console, que quando você está jogando The Witcher e você está chegando perto de construções, ela, na distância, né, tipo, ela vai tipo meio que surgindo assim,
isso,
meio fragmentada, de uma maneira bem escrota, que acaba com a sua imersão de maneira tipo foda, assim.
Perfeito.
Você vê o castelo materializando bit por bit, assim, de uma maneira babaca.
Isso, exatamente.
A gente vai ter um puta de um PC e, tipo, as coisas vão acontecer de uma maneira mais rápida. Ele vai ler e vai fazer com que as coisas estejam ali no, na sua tela, de uma maneira mais natural, melhorando a sua imersão no jogo, é isso?
Isso, exatamente. Então, vamos supor assim, ó, você tá virado aqui pra uma cena do teu jogo, certo? A cena que tá atrás de você, ela vai ser processada também, mas ela talvez não seja processada nesse momento que você não tá olhando pra ela. Mas ela vai ser... Por isso que quando a gente vira a tela assim, a gente vê algumas coisas, por exemplo, carregando textura no chão,
uhum.
Sabe quando você vai andando na tela e você vê uma pedra lisa, de repente a pedra fica toda
sim,
uhum. Toda dobrada, como se fosse uma pedra de verdade, ou você tá andando e aí começa a brotar mato.
Ou alguns jogos, quando você tá andando muito rápido, que você vê as coisas, as texturas, a qualidade das texturas, elas carregando enquanto você tá andando, né?
Isso,
exatamente.
É, ou mesmo quando você tá jogando e você vê objetos aparecendo. Então, aqui era pra ter um armário com duas coisas em cima, tá só o armário, de repente aparece duas malas em cima, puf, entendeu? Tudo isso aí, ele vai ser muito mais rápido pra processar e no dobro do que o, por exemplo, o Xbox X consegue processar, certo?
Sim, e assim, a gente tá falando principalmente da memória RAM, no caso, né? A memória que não é o armazenamento interno. No caso do armazenamento interno, pra dar um exemplo, até o que você falou de Witcher, Tarik, a gente reclamou pra caramba que quando você morre no Witcher, o jogo demora bastante pra carregar de volta, ou quando você muda de mapa e tal, né?
Uhum.
É, dando um exemplo do PlayStation, a Sony, uma das apresentações que ela fez falando sobre o PS5 lá no começo, eles fizeram um benchmark, que é basicamente, né, mostrando, né, uma comparação técnica, né, de como que a tela de load, né, como que o load do Homem-Aranha, do jogo do Homem-Aranha, do PS4, quanto tempo demora para o cenário, para o load terminar dentro do PS4 e quanto que ele demoraria para terminar com a arquitetura do... que naquele momento não estava muito bem definida, mas principalmente na questão do SSD no PS5. No PS4, se eu não me engano, não sei números corretos, mas se eu não me engano, era coisa de 20 segundos para ser carregado no PS4 com um disco rígido, não SSD, e com o SSD, não sei se é exatamente o SSD que a gente vai ter no PlayStation 5, mas enfim, na mudança de disco rígido para SSD, o mesmo tempo cairia para 2 segundos.
Esse benchmark, no caso, ele é muito mais assim... como que fala?
Tendencioso? Sim.
É bem essa palavra, porque assim, claro que vai ser mais rápido, mas o Homem-Aranha, ele tem uma estrutura do PS4, né? Que é uma estrutura, tipo, ele foi apresentado para um videogame mais fraco, rodando um videogame Zika.
Sim.
Mas aí quando você tiver um jogo projetado para um videogame pica, ele vai ter respeitado as proporções, ainda vai ser talvez mais rápido, né, do que o PS3, mas não vai ser essa diferença, tipo, porra, de 200%, não, 200 não, quanto? Quase 1000% de mais de velocidade, né?
Uhum.
Tem que respeitar as proporções também, né?
Isso vai refletir muito mais na parte de carregamento de jogo, carregamento de save, carregamento de textura. Então, pra evitar que a gente tá falando de ficar mudando a textura enquanto você tá jogando o jogo, mesmo que você já esteja com tudo carregado, que isso aí vai atrapalhar muito menos na tua gameplay, na parte... Não na parte que você tá jogando o jogo, mas em si na parte que você tá vendo a beleza do jogo, vamos dizer assim.
Uhum. Sim. E assim, o que o Trek falou, uma coisa real também, os jogos, eles vão ficar mais pesados com o tempo. Então, apesar de, sei lá, no dia 1, você pegar um jogo de PS4 mesmo, botar no teu PS5, ele vai ter a diferença brutal de 20 caindo pra 2 segundos, talvez um jogo do PS5 já, em termos comparativos, ele seria coisa, sei lá, 5 segundos. E no final da geração, por ser serem jogos tão mais pesados, porque o videogame ele suporta esses jogos mais pesados, pula pra, sei lá, 10 segundos ou coisa assim. Então, assim, no, na visão a longo prazo, continua sendo mais rápido do que a gente tem agora, só que permite jogos mais pesados, mesmo que você possa esticar essa capacidade, entendeu?
Ah, sim.
E aí tá a jogada do PS5, né? Porque o PS5 já tá com uma tecnologia que vai durar aí pelo menos mais 5 anos.
Que vai dar uma diferença brutal, principalmente nos exclusivos, né?
Exatamente. Que é o que eles mais apostam, né?
E tá, partindo agora pra continuação do armazenamento, tanto o PS5 quanto o Xbox novo vão ter armazenamento expansível, expandido, sei lá como que se fala isso.
Expansível, expandido, tá certo.
Expansível, expansível.
Tanto faz. No Xbox, ele vai suportar um cartão de expansão de 1 TB, que ele é equivalente exatamente ao armazenamento interno do console em si. Então é basicamente você compra um cartão que... uma memória que é exatamente a mesma capacidade e acredito que a mesma velocidade, as mesmas especificações do SSD que vem no console, você pluga ele lá dentro e você dobrou a tua capacidade de armazenamento dele. É basicamente isso, Gilberto?
É, basicamente isso. O bom do Xbox X é que vai ser algo proprietário, então, se eu não me engano, é a Asus que ganhou a disputa aí pra fazer os SSDs expansíveis da Microsoft, Só que por outro ele vai ser mais fácil de instalar também, né? Porque provavelmente ele só vai ser um plug and play, você só abre uma portinha lá e enfia o cara lá dentro.
É o memory card.
Isso, vai ser um memory card. O ruim disso tudo é que muito provavelmente, como eles são exclusivos, eles vão poder botar o preço que eles quiserem.
E você que lute pra comprar essa porra.
Bem isso. Mas a Microsoft não deve deixar ficar tão caro, né? Mas mesmo assim, eles vão pôr o preço que eles quiserem.
Você só tem uma fonte, né? Claro que eles podem botar o preço que eles quiserem.
Monopólio! Monopólio!
É. A culpa é sempre do capitalismo, não adianta, gente.
Não tem jeito, cara.
Sempre.
No caso do PS5, ele tá marcado aqui simplesmente como NVMe SSD slot. Isso quer dizer que você vai poder escolher comprar no mercado um SSD que você colocaria no seu computador e colocar no PlayStation?
Isso, exatamente isso. Porém, a gente não sabe se eles vão ter suporte só para alguns deles ou se eles vão ter suporte para todo tipo de NVMe SSD. Se você pode, por exemplo, pôr um de 2 TB ou se você pode pôr um de 1 TB, um de 4 TB. Se você pode pôr um SSD SATA 6 ao invés de ser um NVMe, porque eles são o mesmo encaixe, você consegue encaixar. Se ele é um tipo de slot M2, que é tudo se encaixa, mas são coisas diferentes. Então você pode ter um SSD quadradinho, daqueles que a gente está acostumado a ver, que parece um bloquinho duro ali, né, que é os mais antigos. Você pode ter o M2, que na verdade é uma plaquinha que ela só encaixa e você prende ela na placa-mãe. A gente não sabe se ele vai ser expansível de modo que você precise abrir o console e colocar dentro ou não abrir o console e não colocar dentro. Então isso são algumas coisas que estão em questão aí. Só que o bom disso tudo é que muito provavelmente várias empresas vão poder fazer e isso vai baratear o custo. E às vezes, se você tiver o mesmo que você tem no PC, você pode até reaproveitar o teu do PC, fazer um upgrade no PC e colocar isso aí no PS5, por exemplo.
Sim, e outra, né? Você tem poder de escolha, né? Se você quiser simplesmente aumentar a sua capacidade de armazenamento assim, a performance não for a sua preocupação principal, você pode pegar um HD com uma capacidade de grande expansão, mas mais lento comparativo com o HD que vai estar dentro do PS5, né? Do interno. Só que você vai ser a sua escolha. Se você quiser, você pode fazer isso, né?
Isso, porque se você quiser espaço em detrimento da velocidade, você consegue, às vezes, compensar o preço e pagar mais barato por isso, entendeu?
E uma coisa que eu não entendo, porque essa tecnologia eu acho que não existe no PS4 hoje, ou existe, mas assim, o meu ponto é, não sei se vai existir alguma forma de você poder transferir os jogos e trocar eles dentro dos armazenamentos, sabe? Tipo, esses jogos aqui são os jogos mais pesados, maiores e que eu jogo mais. E eu vou poder deixar esses jogos no armazenamento interno e os jogos, sei lá, os indies da vida lá, que você sabe que você não vai exigir um processamento tão grande assim, você poder jogar no teu SSD mais barato e mais lento. Eu não sei se você tem esse poder.
Eu também não sei, mas isso aí é facilmente gerenciável por software, né? Eles não precisam do hardware pra fazer nada disso.
Se eles quiserem, eles fazem.
É, exatamente.
Esse é o ponto, né?
É isso. O 360 tinha essa funcionalidade. Quando você colocava as memórias expansíveis aí, você podia deixar no HD no HD interno, você podia colocar no pendrive.
Ah, que legal, sério?
Não sei.
A Sony tem um sério problema com essa parte do SO do PS5, cara. Tem muita coisa que eles deixam a desejar.
Medo de pirataria. Isso é culpa do Play 2.
É culpa do Play 2, né?
Exatamente. E fechando a parte do armazenamento, tanto o PS5 quanto o Xbox, eles vão suportar HDs externos USB. Então vai ter uma entradinha USB. Eles estão, o Series X, ele tá marcado como 3.2, então não vai ser o USB-C, então, pelo que eu entendi.
Uhum.
E o USB do PS5 não tá nem marcado, então não sei se tem chance de ser o USB-C.
Eu também não sei.
Que tem um ganho de velocidade muito grande em cima do USB 3.
Eles só disseram ali que é USB 3.2, então...
Sim, no caso do Xbox, né? Do PlayStation, não diz nem qual tipo de USB é, né?
É.
Então, basicamente, se você tiver um HD externo, isso é importante, por exemplo, não importante, mas uma das alternativas que você tem é você, por exemplo, colocar os vídeos que você grava nesse HD externo, né? Pra você não ter que ficar ocupando tanto poder de processamento da tua memória interna, né? Você poder colocar no armazenamento mais lento e mais barato e que você acessa muito pouco em comparativo com o armazenamento externo ou expansível, né?
Exatamente.
E fechamos aqui a parte principal das especificações, tanto do PS5 quanto do Xbox Series X. Tem mais coisas menores aqui, né? Tipo, os dois vão ter basicamente a mesma tecnologia de disco ótico, né? 4K, UHD, Blu-ray Drive, os dois vão ser com Blu-ray. E os dois têm o objetivo de alcançar 4K 60fps e poder subir até 120fps, sabe-se lá como, sabe-se lá quando.
Um dia, quem sabe?
Pra ser bem sincero, eu acho bem difícil, cara, porque nem a 2080 hoje, se você colocar em 4K Ultra, na definição Ultra lá dos seus jogos, você consegue chegar tão próximo assim de 4K 120fps, tá ligado? Então...
Eu acho impossível chegar a 120fps num jogo multiplataforma. Se chegar, vai ser nos exclusivos.
Pra ser bem sincero, eu acho difícil até eles conseguirem manter ali 4K 60fps, tá? Alguns jogos, quando eles forem pros dois, eu acho que vai ficar em 4K 30fps. Acho, mas posso estar errado.
Não sei, vamos ver. E da questão de aparência, né, a gente já brincou um pouco, mas o Xbox Series X já foi apresentado como que vai ser a carinha dele, né, que vai ser uma torre, basicamente. E que eu chamei de roteador, porque o meu roteador aqui é igualzinho, é uma torrezinha, você sabe?
É igualzinho o meu também.
E o PS5 não se sabe, não tem nem ideia de como que ele vai ser. O
PS5 tá com sério problema.
Então, existem muitas teorias de por que o PS5, por que a Sony tá demorando tanto pra revelar, né, pra divulgar o PS5. Assim, o meu ponto de vista, baseado no que já foi especulado de por que a Sony tá com problemas, é que a Sony, ela tá com problemas de baratear o custo do PS5, para a surpresa de ninguém olhando essas especificações que a gente acabou de discutir por mais de uma hora aqui, né, Gilberto?
Exatamente.
Tendo problemas para baratear o custo de produção, você tem que acabar jogando esse custo pro consumidor. Então, espera-se que o PS5 ele vai ser muito caro em relação ao PS4 ou PS4 Pro no momento do lançamento. Lembrando que os dois foram lançados a $399.
É.
Né? E daí, quando o PS4 Pro foi lançado, o PS4 tinha caído para $299. Então, os dois saíram no mesmo preço. E o Xbox 360 ele foi lançado a $499 na época, né? Ou o Xbox One, desculpa. Ele foi lançado a $499 na época, né? Ele era mais caro.
Tem duas coisas aí pra gente falar. A primeira é que eu acho que esses consoles, eles vão beirar na faixa ali de $500 a $650, tá? Vão ficar nessa faixa aí.
Eu também acho.
Muito bom.
Porém, muito grande pro Xbox X. Eu não acho que ele vai ficar dentro dos 650 ainda. Eu acho que ele vai pra 699. Porque eu li algumas coisas a respeito que, na verdade, o Xbox X vai ser o topo de linha e eles vão lançar um Xbox Series S que vai ser um pouquinho mais simples.
Ah, entendi.
Bate um pouco com as políticas da Microsoft de atacar em tudo que é lado, entendeu? Só que esses aí são bem rumores, tá? Então, assim, claramente pra mim, o PS5 vai ter a vantagem do preço. Assim, eu acho que vai ser muito difícil o Xbox X bater o preço do PS5 já de largada, já só de olhar a configuração, porque a configuração do PS5 é mais simples e vai ficar mais barato.
Você está falando que é difícil bater no quesito do que o PS4. PS5 ele vai ser mais barato. Isso é garantido. Na tua visão, é garantido que ele vai ser mais barato.
Isso, exatamente. Se a Microsoft conseguir empatar o preço do PS5, ela, das duas, uma, ou ela tá assumindo um prejuízo muito grande e vai tentar ganhar com o Game Pass, com os serviços da Microsoft, ou ela simplesmente vai baixar o preço pra poder quebrar o PS5, não? Tipo, ela sabe que ela tá quebrada, mas ela vai quebrar o PS5 porque é o único jeito que ela vai ter de competir.
Eu morro, mas eu morro lutando.
Isso, exatamente.
Mas assim, uma coisa que é importante a gente falar é que dentro de toda a história dos videogames, todos os videogames já lançados sempre foram lançados com defasagem de preço de produção. Sempre os consoles são lançados esperando recuperar parte desse dinheiro na forma dos jogos. Por isso que jogos de videogame são caros. Então, é sempre esperado que o jogo saia, ou o videogame, no caso, o console, saia com defasagem de preço. É. Eu acho que essa defasagem vai ser muito grande agora. Então, tanto a Sony quanto a Microsoft vão ter que procurar maneiras de reverter esse prejuízo, né? É. A Sony, basicamente, com exclusivos, né? Que é o que eles vão atacar fortíssimo. E a Microsoft no Game Pass, que é o que basicamente mantém as pessoas na plataforma Microsoft fiéis, né? Eu acho que, sendo do lado sonista da coisa aqui, eu nunca tive Xbox, mas também não tenho nada contra. A coisa que eu mais sinto falta na Sony, no PlayStation, é uma coisa parecida com o Game Pass. Realmente, não tem nada parecido na Sony. Você tem o sistema de streaming deles, que você depende de uma internet boa, que é o PlayStation Now, no caso, né? Você depende de uma internet boa, uma latência boa, com um upload bom, pra você poder jogar decentemente. Você tem a PlayStation Plus, basicamente você dá descontos em jogos mensalmente, e dois jogos de graça por mês, basicamente. Você tem que ter muita sorte de quais são aqueles jogos que vão dar de graça. Uhum. Mas pelo menos, quando eles estão de graça, você adiciona eles na tua biblioteca e é pra sempre. Enquanto você tiver assinatura da Sony, você vai ter acesso a eles.
Você tem que pagar a Sony, né?
Mas realmente, tem alguma coisa parecida com uma Netflix dos jogos, como a Microsoft tem com o Game Pass, é um negócio que faz muita falta mesmo. Mas explica por que a Sony bate tão forte na parte de exclusivos. Né? Então, tem esses dois lados da mesma moeda.
É, o ponto positivo aí pro Microsoft, na verdade, é que eles compraram uma porrada de...
De estúdios,
exatamente. Então, eu acho que mais ali pro meio da geração, eles tendem a começar a fazer as coisas penderem pro lado do Xbox X.
E se eles conseguirem fazer, como eles já fizeram alguns testes, né, essa geração, tipo com Outer Worlds, algumas coisinhas que, tipo, estão saindo e já saem direto no Game Pass, pra quem já tem. O coisas pequenas, o Outer Worlds, o Ori and the Will of Wisp, tipo, assim que saiu no Game Pass. O Wasteland 3, assim que saiu, também já tava pronto no Game Pass. Eu acho que eles estão medindo a água, sabe? Tipo, botando o pezinho na água pra ver se dá certo. Eu acho que a tendência é, tipo, que você falou, lá pro meio da geração, eles forçarem bem a barra. Tipo, esses estúdios talvez fazer algumas coisas não triple A, mas coisas tão boas quanto, sabe? Tipo, títulos originais tão bons quantos, que vão sair no Game Pass. Assim como o Outer Worlds, como o Wasteland 3 e tal.
Um problema pro Xbox é que, cara, eles lançam a mesma coisa no PC.
Uhum.
Então, não faz o mínimo sentido na minha cabeça eu ter um Xbox na minha casa, sendo que eu posso, ainda mais no preço que esse aí provavelmente vai vir, eu consigo ter um PC numa qualidade muito boa, que vai rodar meus jogos numa qualidade excelente, e ter o Game Pass pro meu PC. E aí, o console, eu vou lá e compro o PS4, ou o PS5, no caso, né? Porque daí eu vou poder jogar os exclusivos da Sony. Então...
E esse é um assunto para o próximo episódio.
Exatamente.
Teremos uma parte 2, então, é isso?
Exatamente. Falando em exclusivos da Sony, né, que é o que a gente tem de mais concreto, não tem muitos jogos, assim, jogos grandes que a galera realmente tá esperando pra caralho, que foram confirmados para o PS5. A maioria deles são jogos de final de geração do 4 que vão ser lançados também no 5. Então, provavelmente, a gente vai ter o The Last of Us 2, vai ter um port ou um remaster dentro do PS5, ou já vai ser lançado para os dois preparado já pro PS5. Há rumores fortes, tanto de que um Spider-Man novo seja lançado, tanto quanto que um God of War novo seja lançado. Isso é praticamente garantido, né? Porque os dois estúdios, eles são muito ligados à Sony. Rola, pra quem gosta de Dark Souls, rola um papo muito forte faz algum tempo já de que eles vão remasterizar Demon Souls pro PlayStation 5, ou tanto remaster quanto um remake, não sei direito qual que é a ideia deles.
De novo, né? De novo vão remasterizar a porra do jogo da From Software!
Então... Demon Souls nunca foi feito nada com ele. O que foi feito é na série Dark Souls.
Sim, mas... Ai, cara. Faz um novo, velho. Por favor, faz um novo.
Eu entendo. Mas assim, eu jogaria
Demon. Caralho, cara.
Aí tem uns jogos confirmados que vão ser lançados já no PS5. A gente tem um Godfall, que é um jogo que eu nem entendo muito direito sobre o que ele se trata.
Mas parece ser bem bonito.
É de um estúdio... Qual que é o nome do estúdio, gente? É da Gearbox.
Gearbox é os que fazem Border? Não. Acho que sim.
Então a gente tem o Rainbow Six Siege também, que ele foi confirmado como... crossplay, né, no PS4 e PS5, então ele foi confirmado que no dia 1 do PlayStation 5 ele vai estar disponibilizado já, o port ou remasterização dele, né, o suporte dele no PS5, e basicamente é isso. Os outros jogos, a maioria é especulação. The Last of Us, God of War, Spider-Man 2. E uma coisa que tá muito interessante agora, e existem rumores fortes de que a Sony tá em conversas com a Konami de comprar as franquias que a Konami assassinou e não sabe o que fazer com elas. Basicamente, a franquia Silent Hills.
Uia, só, hein?
Então, você tendo Hideo Kojima com o seu estúdio, né?
Kojima Productions.
Né, Kojima Productions, trabalhando exclusivamente pra Sony. E agora, né, lançando pro PC também, né? Lembrando que o Death Stranding vai ser lançado pra PC. E a Sony comprando as franquias da Konami, principalmente a franquia Silent Hill e a franquia Metal Gear, não vamos esquecer disso, né? A franquia do Kojima que ficou com a Sony, vai trazer tanto o Metal Gear de volta para o Kojima, quanto a franquia Silent Hills, que... A Silent Hill, desculpa, que começou a ser trazida pro Kojima no final da história dela, né? Que é quando o Silent Hills, o PT, né? O Playable Teaser aconteceu. Então existem rumores muito fortes que se isso acontecer, isso vai dar uma força muito foda pro PlayStation, porque assim, as duas franquias, elas carregam multidões de fãs, né?
E aqui está o nosso easter egg que a gente falou novamente do Kojima em todos os episódios do podcast.
Faz tempo que a gente não fala do Kojima, na verdade. Depois que lançou o Death Stranding, a gente não falou mais.
É, foi um tempinho.
A gente só esqueceu no último, que a gente não falou do Death Stranding.
É verdade.
A gente esqueceu de falar do Kojima no último episódio, porque é um jogo extremamente pós-apocalíptico e exatamente baseado no que tá acontecendo agora, né, Tarik?
Com pessoas trancadas em casa e pessoas entregando pacotes na sua casa enquanto você tá trancado. Com uma coisa invisível que quer te matar.
Opa, peraí. Que pacotes são esses, Tarik?
É droga.
Mentira, só faz comida só. Gordo.
Puta, pior que a gente pediu uma pizza hoje, cara. A gente comeu uma pizza inteira duas pessoas, você acredita?
Muito bom.
Eu peço 3 pizzas pra 4 pessoas aqui em casa, sendo que duas são crianças.
Caraca.
Lembrando que, ao pedir pizza, sempre guarde 2 fatias pro café da manhã do dia seguinte.
A gente guarda uma pizza pro café da manhã.
Puta, aquela pizza. Mas daí a pergunta. Isso é uma pergunta que divide pessoas, igual PlayStation e Microsoft aqui. E Xbox, no caso, né? Pizza no café da manhã, gelada ou quente?
Quente, hein?
Eu como das duas. Primeiro eu como uma gelada, aí eu faço ela frita com azeite.
Caralho, aí sim. Eu esquento a minha. Eu esquento a minha. Eu não sou.
Eu como dos dois jeitos.
Não curto comida gelada, não. Como já com sorvete.
Só pra fechar o assunto aqui, a gente já falou de especificação, já falou de jogos, já falou de preço, do que é esperado do preço, né? Lançamento. Os dois estão muito confusos ainda, né? Incertos de quando vai ser o lançamento, principalmente pela questão de custo, que eu acho que as duas empresas estão com um problema sério pra baratear o custo, e de uma coisa que tá acabando com a humanidade chamado coronavírus, que se acabar com a China, acabou com toda a produção de equipamentos do mundo inteiro, né, Gilberto?
Bem isso, cara. Tão fudido. Coronavírus tá aí comendo o cu de geral.
Exatamente. Então, os dois consoles, eles ainda oficialmente, o slot de lançamento deles está sendo Holidays 2020, ou seja, final do ano de 2020, né? Perto do Natal. Então, se a gente sobreviver até lá, se o nazismo ou o coronavírus não matar a gente até lá, então temos um console novo nesse momento aí pra gente jogar.
Se não, eu vou jogar Game Pass pro resto da vida, no Xbox One.
Cara, você vai continuar jogando Game Pass? Não importa qual console.
Vou, é verdade, mas eu vou ficar no One. Sendo realista, eu acho que, cara, esse ano não lança nada. Esse ano vai ser tudo adiado. A gente vai passar por mais essa lombada na história da humanidade, mas os rolês vão sair tudo ano que vem. Pode ter certeza. Tudo adiado.
Cara, eu tô tendo uma impressão parecida também, cara.
Eu só quero ficar em casa jogando videogame, então tá funcionando bem.
É isso aí.
O Gilberto tem computador, ele tá um pouco se fodendo.
Eu quero ver o ciclo pegar fogo.
Então, pra finalizar aqui a minha visão de tudo que foi dito, as visões técnicas, em suma, não compre um videogame, compre um PC, é isso?
Bom, mas porra, é o melhor resumo que a gente podia ter. Se você não quer ouvir uma hora, ouve só o último segundo.
Assim, isso é uma coisa que eu queria perguntar, acabei esquecendo. Não precisa fazer o cálculo certo, mas assim, de cabeça, se você fosse montar um PC hoje com a especificação meio mista, assim, sabe? Na média ali, tanto do PS5 quanto o Xbox Series X, quanto que sairia, assim, de custo?
Ó, eu vou dizer em dólares americanos.
Dólares americanos, por favor, que só você entende isso. Dólar canadense. Não,
eu só faço em dólar americano, depois eu converto também. Vai dar ali entre $1,200 só o CPU, tá? Não tô falando de monitor, não tô falando de nada.
Caralho, vai tomar no cu.
Caraca, esse CPU é tão caro.
$1,200. Então, cara, é isso que eu tô falando. Eu não sei como que eles vão fazer pra não ter um custo bosta.
Não, peraí. Quando você fala CPU, você tá falando o gabinete, né? Você não tá falando o...
Isso,
CPU.
Gabinete, com todos os componentes. Como se fosse viesse a caixinha do Xbox pra você, isso.
O videogame.
A caixinha do PS5, a caixinha do Xbox, a caixinha do PC. Você só põe na tomada e joga, certo? Não precisa fazer mais nada.
Então, na faixa de 1.200, então, basicamente, os consoles vão... você espera que eles sejam lançados na metade desse preço.
Caralho.
O que eu acho, tá? Eu acho que o Xbox vai vir entre 699 e 799. E o PS5 entre 599 e 699.
Caralho, então vai valer a pena comprar a porra do videogame?
Isso, exatamente meu ponto, cara.
Então foda-se o PC.
Tá se contradizendo.
Não tô entendendo.
Não. Calma, eu tava tirando sarro só. Se eles conseguirem fazer um preço abaixo de $800 por esses consoles, vale a pena hoje comprar um console, certo? Hoje. Porém, é o seguinte, o teu PC, se você montar um PC hoje, $1,200, você consegue vender uma peça do PC e trocar ela por uma mais nova, vai ter a defasagem de preço, só que teu custo não vai aumentar tanto. E você vai ter um processamento no teu PC muito maior do que o processamento no teu console. Além do que tem jogos que são exclusivos do PC, né?
É, e sem contar a utilidade, né, do PC, que não é só console, dá pra fazer tudo, né?
Exato. O PC, ele tem... Exatamente.
Estação de trabalho, porra.
Você consegue montar um excelente computador.
E esse é um assunto
pra próximo episódio.
Entrar aqui numa discussão, mano. Porra, mano.
Caralho, velho.
É, esse vai ser longo.
É, Gilberto, tô querendo facilitar a tua vida, hein, cara. Você vai ajudar a editar esse episódio.
Eu tô saindo pra Cancún hoje.
Tô zoando. Como? Só se for pelo Google Maps.
Isso, exatamente. Ficarei aqui no meu computador, só vendo Cancún, fotos, praia.
Ah, isso aí. Muito obrigado aí, pessoal, por acompanhar mais esse episódio aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aqui do que todas essas informações malucas, essa sopinha de letrinha aí que a Microsoft e a Sony lançaram na nossa cabeça ali, esperando que a gente entenda alguma coisa. E é isso aí. Espero vocês no próximo programa. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, acompanhar aí o nosso trabalho. E a gente também tá agora com uma maneira nova de interação aí com nossos queridos ouvintes, que é um canal aberto de comunicação num aplicativo muito mal feito na humanidade, chamado Zap Zap. Vocês conhecem esse tal do Zap Zap?
É, tenho que conhecer, né? Fui obrigado.
O Zap Zap é o canal oficial do governo brasileiro?
Exatamente, porque assim, todos esses podcasts aí, não, vão é grupo de Discord, é grupo de Telegram e tal, né? Essa coisa elitista. Isso é coisa de gamer, né? Vamos, faz tempo que a gente não fala sobre isso, né? Telegram é basicamente o telegamer, né? Então, o gamer mesmo, o gamer raiz, aquele que tá na cadeira de plástico ali, com o mouse de bolinha, o monitor CRT queimando a vista ali nesse momento, ele vai de Zap, ele não vai de Telegram, não. Então, o nosso grupo aberto é no WhatsApp mesmo. Então, se você tiver interesse, abre o link desse episódio ali no seu agregador, na descrição do episódio no seu agregador, e vai ter o link ali tanto pro nosso Twitter quanto pro nosso grupinho aberto ali com nossos ouvintes. Isso aí, chega aí, vem bater um papo com a gente.
Isso aí. É, e os trolls serão sumariamente eliminados.
Por um outro troll chamado Gilberto.
Exatamente!
Porque no grupo do Zap não tem democracia.
There can be only one.
No grupo de Zap rola ditador lá.
Isso, só desço o X na cabeça, só um machado na cabeça.
Cara, democracia não deu certo nem na humanidade inteira, vai dar certo no grupo
do Zap. 12 pessoas, vamos ver se viu, dá certo democracia.
É número par, né? Pode dar, tem que ser número ímpar, né?
Senão não dá 50% mais um.
É verdade! Precisamos de mais uma pessoa. Ou a gente precisa expulsar alguém, né?
Gostamos.
É isso aí, não vamos se alongar mais. Valeu, pessoal. Valeu, meninos. Até o próximo episódio. Eu vou aqui contar os teraflops do meu Witcher 3 aqui, que demora 40 segundos pra carregar cada vez que eu morro.
Fala, vou nessa. Viva Xbox!
Adeus. A PlayStation vai comer o cu do Microsoft. Obrigado, beijo, tchau.
atenção.